Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado do boi. Mercado que está de olho aí no patamar dos R$ 300. Será que já tem localidade em algum lugar do Brasil que já pagou esse valor pelos animais? O que a gente pode esperar em termos de se chegar a esse patamar de preços aqui no estado de São Paulo? A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Caio está em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, tem boi de 300 já saindo? Vai sair? Vai chegar? Qual que é a sua expectativa, Caio?
Fala, Alexander, bom dia, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí. Satisfação aí participar de Notícias Agrícolas. O Alexander, já teve alguns negócios, sim, já teve um negócio de boi e já teve um negócio de novilha de R$ 300 agora dentro dessa semana. Ambos os negócios foram para frigorífico no estado de Minas e ambos os negócios foram para frigorífico bem regionais, frigoríficos pequenos, que provavelmente estava com uma necessidade um pouco maior aí para atender provavelmente uma clientela um pouco mais qualificada. Pagou nos lotes diferentes, tanto de boi como de novilha. Essas novilhas eram novilhas confinadas, novilhas bem gordas mesmo, e de cruzamento industrial. E os bois, os animais, os machos aí que saíram também foram animais de confinamento para atender uma certa demanda ali na capital mineira. A expectativa nossa aqui para dentro do estado de São Paulo é que entre hoje e amanhã provavelmente alguém vai pagar esse boi de R$ 300, porque a situação de escala ela é realmente muito curta. A gente acabou de virar essa semana com uma necessidade eminente de ter que pagar novos preços, porque a gente virou segunda-feira com frigorífico amontoando escala aí para comprar, para carregar no mesmo dia, carregar um dia depois do voo, 2 dias depois. Então, quer dizer, o boi virou R$ 290 ao longo dessa semana, e parece a intenção que fica, quer dizer, o resumo que fica dessa análise desse boi de R$ 290, a gente olhando isso por intermédio do aplicativo AgroBrasil, onde os registros são feitos, é que foram comprados muito pouco boi, né? Então, o número de registros que aconteceram ao longo da semana, principalmente ontem, que é quarta-feira, que é o que a gente chama de principal dia de negociação do boi gordo, foi um número muito pequeno de animais que foram registrados a R$ 290. Então, realmente deixa uma lacuna, deixa uma porteira bem aberta aí para a gente atingir a curto prazo esse boi de 300, mais uma vez aí para dentro do estado de São Paulo.
Mais
Eu diria que
300, Caio, R$ 300, vai ter boi para entregar?
Então, Alexandre, eu diria que o problema não é muito número. O problema não é o 290, o problema não é pagar o 300. Não adianta a gente ficar pondo culpa que o boi vale 300, vale 310, que o povo está sentando na oferta, que não tem margem, vai acabar com margem da indústria. Eu acho que o problema hoje é realmente a carcaça pronta, né? Essa carcaça realmente subiu. Tudo vinha se desenhando, a gente vinha vendo um movimento no mercado onde o boi magro estava entrando para dentro do estado de São Paulo. Então, eram esses bois que provavelmente estariam gordo agora a capim, de agora até fevereiro, iam se ofertar de capim. Esses animais entraram para dentro dos estados que são confinadores, para pegar essa lacuna de bons preços que nós tivemos aí na final do ano passado. Então, muito dessa carcaça que teria que estar no pasto agora para ser abatida, que teria para começar a normalizar essa oferta do boi de capim, essa carcaça já saiu, essa carcaça já veio no mercado, né? Então a gente está com essa lacuna de carcaça pronta agora. Então acho que o problema não é muito preço, né? O problema é muito estrutural mesmo em termos de oferta, né? Vai ser realmente frigorífico vai ter que se equilibrar aí numa corda bamba aí entre mercado de exportação, entre dólar, entre novos clientes. E um mercado interno de pouco consumo, né? Um mercado interno que a gente é sabidamente que a gente é um mercado interno que vem passando por solavancos, com crise, com desemprego, com pandemia. Então é realmente frigorífico agora está passando realmente uma situação de corda bamba, mas eu acho que é um pouco mais estrutural em termos de oferta esse problema e não só em questão de preço,
Não
né?
é só então o atraso das pastagens, então, Caio. Não tem boi mesmo nesse momento. Tem uma perspectiva de quando essa oferta pode começar a aparecer de fato?
Alexandre, a gente tem um pouco de finalização de confinamento agora. Ele é muito pequeno, mas está tendo um pouco de finalização. Você ainda encontra um outro cliente que está finalizando um confinamento. Eu acho que essa situação deve ser muito parecida para pior para fevereiro. Acho que fevereiro acaba realmente o boi confinado. Então, o volume de boi confinado para fevereiro, para mim, vai ser quase que irrisório, quase que não vai ter relevância. E a gente passa aí a ficar única e exclusivamente em cima dessa carcaça preparada no pasto, que eu acho que vai ser pior do que agora em janeiro. Então, eu acho que essa situação de carcaça melhor, de carcaça já estando pronta, já sendo ofertada com um pouco mais de volume, de março para frente. Estou olhando um horizonte aí nos próximos entre 40 e 50 dias aí, de uma oferta bem restrita mesmo a nível Brasil.
Muito bem. Agora, já que você falou que o problema não é preço, Caio, que se tiver aí os R$ 300 na oferta, pouco vai evoluir nas compras dos frigoríficos, a gente pode ver de volta aquele movimento do frigorífico que a gente viu lá em dezembro de sair das compras?
Podemos ver sim, Alexandre, podemos ver, porque a indústria, o primeiro passo que a indústria faz é a partir do momento que ela está tomando prejuízo, ela para de abater. Então, se a maioria das indústrias, ou grande parte dessas indústrias, começarem a pararem de abater por motivos de prejuízo, o pouco de boi que tem, com o pouco de indústria que sobra, aí você começa a ter equalização de preço, né? A curva da oferta e da demanda passam a se cruzar e aí você tem uma estabilidade de preço. Primeiro momento é queda, depois você tem uma leve, provavelmente você vai ter uma estabilidade de preço. O que está acontecendo hoje é que o atacado vem dando margem para a indústria trabalhar. Então, como a gente vem passando pelo um período de exportação muito forte, e aí começamos janeiro exportando muito forte, você está tendo como é um começo já da China já a vinha buscar carne aqui, porque ela tem 80 dias de translado até essa carne chegar lá. Então, você já tem um movimento da China começando a comprar, você já tem um movimento das grandes indústrias preparando esse mercado para ir para lá. Então, você tem um ambiente onde se sobra pouca carne para se ofertar dentro do mercado interno. Então, como se oferta muito pouca carne dentro do mercado interno, você acaba tendo um mercado interno um pouco mais sustentável, né? Você acaba tendo um mercado interno um pouco mais valente, onde o pouco de carne que tem sobra para quem consegue pagar e aí você consegue subir o preço nesse mercado interno que dá margem para a indústria que não faz essa parte de exportação, não alcança esse mercado externo.
Quer dizer,
Então você
o que
tem
você
um
está
ambiente.
dizendo, Caio, é que o preço da carne está alto não por causa de um consumo, de uma demanda interna forte, mas sim por causa de uma restrição de oferta de carne que está sendo puxada pela exportação, aliada a uma restrição de oferta de boi também.
Exatamente. A gente tem primeiro pouca oferta de animal pronto. Segundo, você tem um mercado externo muito aquecido. O ano passado a gente vai fechar com recorde de vários faturamentos, não só de faturamento, como também de volume. Começamos janeiro também com um volume muito alto. Então, você tem um ambiente de pouca oferta que resume em pouca mercadoria. Você tem um ambiente externo que está puxando isso. Então, o peso, a formação de preço, o peso do mercado interno na formação de preço da arroba acaba sendo menos preocupante agora nessa virada por conta desse conjunto. Então, pouco que é produzido é mandado para fora, fica pouca carne aqui dentro do mercado interno e aí acaba comendo só quem pode mesmo. Então, a pouca indústria que está no ambiente único exclusivamente de mercado interno, ela acaba tendo margem para poder ir atrás desse boi, porque o que ela vende, ela consegue vender caro, né?
Muito bem. Então, vamos focar então na exportação, que é muito importante de entender o comportamento dela. Nesse início de ano,
Exato.
pelo menos o primeiro boletim que a gente teve aí do SESEX mostrou uma exportação forte para uma primeira semana de janeiro. Mas naquele momento o dólar estava em 5,50. Hoje a gente está falando de um dólar abaixo dos 5,30. Essa condição de exportação ainda continua favorável, Caio? Ou a gente pode ter alguma surpresa nela? E mais um fator, daqui a pouco começa o ano lunar chinês lá, o feriado chinês lá. A China vai continuar demandando? A sua expectativa é de que a China continue comprando normalmente?
Então, o efeito da exportação, Alexandre, a gente tem que entender que é um efeito rebote. A China volta lá dia 15 de fevereiro, só que você tem um efeito rebote de 70 dias para trás. Então, há 70 dias atrás, era um tipo de mercado, porque daí sim as compras precisam parar, porque daí não chega mais nada. De agora para frente, você tem que contar 70 dias para frente. Então, a carne que está sendo embarcada agora, ela vai chegar lá na China já na abertura, já é um mercado já consumindo pós-feriado chinês. Então, essa é a conta. O mesmo acontece também com o dólar. Há duas, três semanas atrás, aquele dólar de 5,50 favoreceu a indústria que se organiza, que faz o hedge cambial e agora sai fazendo as compras para aproveitar essa mercadoria, para ter essa mercadoria, para ter a matéria-prima. Então, é um conjunto de notícias e informações que não seguem o mesmo tempo da compra que está acontecendo hoje. Então, o que tá acontecendo hoje, provavelmente, ele já foi fechado, né? Já são contratos fechados que a turma está se mexendo agora para fazer essa matéria-prima para dispensar, para ir para frente.
E os indicadores de hoje vão repercutir só daqui a 70 dias.
Ah, não, para exportação mais ou menos 30 dias. 30 Eu estou falando que hoje os 70 dias seria de navio, de carne para ser enviado. Então, tá. A China ficou fora por tempo e esse período é para trás. De agora para frente, você fala, mas agora que nós estamos entrando no ano novo chinês, tudo bem, mas o que está sendo produzido agora, embalado e embarcado, vai chegar já na China, já com a China aberta. Então, é um movimento, a China já está fazendo esse movimento de compra atualmente, porque ela tem todo esse translado aí de uns 60, 70 dias para essa mercadoria chegar lá. Então, atualmente, a gente já tem um movimento da China comprando e se movimentando dentro dos players, exatamente um período antes do fechamento lá, que é o ano novo chinês, justamente porque você tem essa diferença de tempo dessa carne chegar lá. O negócio do dólar, ele reflete, se o dólar permanece baixo ou encabeça uma baixa de hoje para mais 20 dias, é um reflexo que deve acontecer no mercado físico, porque a margem que ele está comprando agora está refletindo uma exportação que ele vai fazer para daqui 30 dias. Então, é um efeito meio rebote, entendeu? Tá. Não sei se deu para entender.
Tá. Não, ficou claro que são coisas diferentes, são tempos diferentes aí para a gente observar. Agora, olhando...
É muito diferente da gente analisar o mercado interno, entendeu? Sim. Quando você tem um mercado interno...
Que é imediato o impacto, né?
De agora para frente, você tem realmente um período sazonal muito fraco de consumo, que é o que está acontecendo agora. Uhum. Só que a semana que vem, a indústria já começa a fazer reposição da virada do mês em entrada de salário. Então, ele é mais o target, assim, o tempo de resposta de um mercado interno subir ou descer, o tempo de resposta no preço da arroba, ele é muito mais sensível do que o mercado externo, entendeu? E essa parte de exportação.
Muito bem, mas olhando para o dólar, hoje está 5,27, uma queda de 0,79% em relação ao fechamento de ontem. É um dólar que atrai a exportação ou que vai continuar incentivando a demanda exportadora, Caio?
Ainda é sim, mas ele é assim, a turma passa a não fazer tanta coisa, a turma passa a não fazer uma fixação de hedge. E se ela faz uma fixação de hedge, já faz uma fixação um pouco mais baixa no dólar, o que diminui a margem para ele fazer um contrato de exportação. Ela tem também a sua correlação com o mercado físico. É muito melhor o cara que esperou aquele dólar de 5,40, 5,50, assim que fez a mesa operacional de hedge cambial dela, faz a trava, ele solta os perdigueiros dele para vender a carne, porque a margem já está travada. Agora não, agora está com uma margem um pouco mais barata, ele segura os perdigueiros para vender a carne. Então, você tem essa correlação, mas o fluxo disso acontece para daqui 30 dias só, né?
Perfeito. Bom, então, pelo entendimento das suas explicações aí, a exportação ainda vai ter uma participação forte aí, principalmente nesse próximo período onde a oferta segue restrita, Caio.
A gente tem que analisar exportações com dois fatores. principal, China, e depois dólar. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Enquanto o dólar permanecer acima de 5, eu diria que 5,10, 5,20, e a China permanecer nas compras com o mesmo volume, você tem realmente, na formação do preço da arroba, esses dois fatores fazem muito mais peso na formação de arroba do que o mercado interno. A partir do momento que você tem um dólar abaixo de 5, que você tem uma China retraindo, um pouco mais reticência em fazer essas compras, ou um pouco mais com a barriga cheia, você passa a ter as indústrias despejando um pouco mais de carne no mercado interno. E aí sim você tem um pouco mais de relevância na formação de preço no mercado interno, porque o mercado interno realmente sofre um pouco mais por conta de todo esse contexto aí que a gente está passando. Né?
Muito bem. Bom, diante dessa constatação e levando em conta que esse cenário é possível de dólar acima dos 5,20 e de continuidade das compras chinesas, o 300 se consolida?
Provavelmente vai se consolidar, sim. Não sei se consolida, não sei se vão ser mercados, mas não tem que buscar em algum período, em algum dia, de agora até começo da semana que vem, ao longo de hoje, e sexta e sábado e a semana que vem, provavelmente vão ter o aplicativo aí registrando algum negócio de R$300 para boi, principalmente para boi China, e para dentro do boi e para dentro do estado de São Paulo, né, que são os estados mais pagadores aí. Provavelmente nós vamos ter isso acontecer, sim. Nós vamos ver isso acontecer. Agora, se isso vai ser sustentável ou não, se vai ser simplesmente um piscar de olhos, igual aconteceu o ano passado, o aplicativo andou marcando alguns negócios de R$300. Se a gente não sabe se vai ser igual ao ano passado, simplesmente um piscar de luz lá, ou se ele chega e fica realmente com um pouco mais de constância aí nesses preços. E aí tudo isso vai depender um pouco do que a gente já falou, principalmente aí da altura que o dólar vai estar, né?
Uhum. E da firmeza do preço da carne também, né? Porque é a preço da carne que garante que o frigorífico interno continue demandando, certo?
Em termos simplesmente de oferta, entre agora e o mês que vem, eu não tenho dúvida nenhuma que o boi possa buscar os R$300. Mas o preço não é feito só da oferta, né? O preço é composto também por outras, por demanda, por preço de dólar, por apetite em exportação. Então, a formação do preço tem um pouco mais de pimenta, tem um pouco mais de ingrediente aí dentro. Se eu fosse usar o ingrediente exclusivamente de oferta, eu não teria dúvida nenhuma que ele bateria esses 300. E provavelmente até subiria até um pouco mais, ou bateria os 300 e permaneceria. Como eu falei no começo da entrevista, o problema não é muito o preço, o problema não é o boi de 290, 280, ou 300, ou 310. O problema realmente é estrutural nessa oferta que está preparada agora, né?
Perfeito. Muito bom, Caio. Meu caro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nosso primeiro contato agora em 2021, aproveito para te desejar um ótimo ano e contamos aí com a sua parceria, com a parceria da Cross Investimentos ao longo de 2021, tá certo?
Claro, um bom ano todo para todos também, né? Que a gente consiga aí falar cada vez mais aí ao longo de 2021. Bom ano para todos os ouvintes aí, todos os pecuaristas. Que realmente esse 2021 venha para pôr uma pedra, né? Um ponto final aí nessa pandemia, que a gente possa viver uma vida normal igual a gente vinha vivendo antes. Né?
É isso aí. E o aplicativo AgroBrasil continua firme?
Continua firme, estamos aumentando cada vez mais aí o índice de registros, de negócios, graças a Deus. E hoje é do Brasil de ponta a ponta, cada vez mais o número de negócios tem ajudado a gente a tomar as decisões. Então está cada vez mais conhecido aí. Convido a quem não tem o aplicativo abaixado, aí o pecuarista que ainda não tem o aplicativo abaixado, convido que faça o que abaixe aí nas lojas, o Brasil com Z no final, né? O Brasil com Z, e faça o cadastro lá e comece a usar, comece a testar a ferramenta tem muita coisa boa ali dentro que ajuda a gente, o pecuarista, no dia a dia aí das suas tomadas de decisões. Né?
Legal. Caio, um grande abraço para você, até a próxima.
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Tá aí, Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos analisando o mercado para a gente. A análise do Caio é bem interessante, na medida que ele coloca aí que a falta de oferta é o grande incentivador da alta dos preços nesse momento. A demanda está fraca, a demanda interna está fraca, mas, ao mesmo tempo, com um volume menor de oferta, gerando um volume menor de carne, e esse volume de carne sendo consumido pela exportação, que vem seguindo forte, vem seguindo bem, isso gera um volume pequeno de carne a ser disputado no mercado interno. Isso faz o preço subir. Isso está garantindo, por exemplo, um atacado de R$ 18,00 aí, preço da carne no atacado. Esse preço justifica um boi hoje aí pago até 290 no máximo aí. Mas será que vai justificar um boi de 300? Será que a carne no atacado vai aumentar? Esse boi de 300 pode acontecer, mas a partir daí, o que vai acontecer com os frigoríficos? Podemos ver acontecer o que foi visto no final do ano passado, os frigoríficos saindo das compras ao chegar nos 300? É possível que aconteça sim, mas a gente precisa ver como vai ser a disputa pela exportação, principalmente nesse momento, pela carne que está sendo produzida. Se a exportação vier bem, se a China seguir comprando bem, se o dólar continuar incentivando a exportação, aparentemente a gente pode ver uma consolidação aí do boi de 300. Bom, vamos ficar de olho nesse mercado e você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Olhando na B3, mercado futuro, a gente tem um janeiro a R$ 289,00, janeiro praticamente já sem muita importância, fevereiro R$ 289,90, alta de 0,38%, o maio R$ 279,30, alta de 0,22%, e outubro caindo 0,26% a R$ 284,25. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 285,95, com alta de 0,7%. Tá aí, são as informações do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.